Ciência USP.
Não é fácil lidar com as incertezas e com o isolamento que o coronavírus nos impôs. Nem para os adultos, nem para as crianças e adolescentes.
Por mais que ele goste de ficar em casa, ele começou a roer as unhas. Assim, bem intenso no começo. Estava roendo as unhas da mão e até do pé.
No começo eu consegui me adaptar muito bem. Então eu assistia as aulas, eu estudava, fazia as coisas do jeito certo. Só que assim, foi passando umas semanas, assim, chegando até em junho, eu já tinha perdido completamente a minha capacidade de absorção, minha capacidade de foco, assim. Eu ficava tão angustiada que eu não conseguia assistir uma aula, assim. Não era nem, fazer dois simulados no final de semana. Não, era tipo assim, assistir uma aula.
Eu não vejo a hora que isso acabe. Ela também, né? No começo ela ficou até com medo. A gente não podia sair, que ela tinha medo da gente pegar. Que falava que pegava, morria, né? As pessoas mais velhas, e ela achava que a gente ia morrer. Então eu sentei com ela também, conversei.
Hoje nosso assunto é a saúde mental. E a pergunta central é a seguinte: como os jovens estão lidando com a pandemia? Eu sou Silvana Salles e te acompanho neste episódio. Como hoje o nosso assunto principal é sobre a pandemia, neste episódio não teremos boletim da Covid-19. Em vez disso, o Gabriel Guerra conta o que ele aprendeu sobre a notícia de ciência mais legal dessa semana. Será que tem vida em Vênus, Gabriel?
Oi, Silvana. Na segunda, a revista Nature Astronomy publicou um artigo que revela a presença do gás fosfina nas nuvens de Vênus. A publicação é de extrema relevância e levanta o debate sobre a possibilidade de existir vida fora da Terra. Para entender melhor o que é o gás e as consequências dessa descoberta, eu conversei com a Diana Andrade, que é astroquímica do Observatório do Valongo, da UFRJ, e o Marcelo Borges, pesquisador titular do Observatório Nacional. E eles nos explicam o que é fosfina.
A fosfina é um gás com cheiro bastante ruim e é composto por um átomo de fósforo e três átomos de hidrogênio.
Ele é um gás que na Terra, né, ele é produzido principalmente, né, por micro-organismos anaeróbicos, né, que são micro-organismos que não precisam utilizar oxigênio para o consumo, produção de energia, né?
A Diana conta que os cientistas descobriram a fosfina nas nuvens de Vênus através de observações com o telescópio ALMA. Esse telescópio permite identificar comprimentos de ondas submilimétricos, facilitando a visualização e estudo das condições químicas e físicas das nuvens na atmosfera de outros planetas.
As moléculas, elas têm algo que a gente chama de impressão digital da molécula, né? Então, em alguns comprimentos de onda, você vai ver os picos, que a gente chama de linhas também, ou bandas, dependendo do comprimento de onda, né? A gente vai ver as linhas daquela molécula. Então, a partir de um conjunto de linhas ou de bandas, a gente consegue identificar exatamente que molécula é.
Por mais que seja produzido em maior quantidade por micro-organismos anaeróbicos, a fosfina também pode vir de outros mecanismos químicos. Vênus é considerado um planeta inóspito para a sobrevivência de organismos biológicos, como conhecemos na Terra. E o que chama a atenção na descoberta é a quantidade de fosfina encontrada na atmosfera de Vênus, como detalha Marcelo.
Com base no nosso conhecimento, não existe nenhuma explicação para uma fonte que não seja biológica que possa produzir essa quantidade dessa molécula, né, que foi detectada.
E a partir disso surge a questão: será que a produção dessa fosfina é de um organismo vivo e, consequentemente, existe vida fora da Terra?
Todas as formas não biológicas que poderiam produzir essa fosfina com base na química que nós conhecemos na Terra não seriam suficientes para produzir a quantidade dessa molécula conforme ela é detectada nos espectros. Então, a possibilidade que se abriu é que sejam formas biológicas, micro-organismos que poderiam formar essa molécula.
Diana concorda que a descoberta possa sim ser um indício de vida, mas alerta outra possibilidade.
Mas também podem existir mecanismos que os cientistas ainda não descobriram e que não dependam de um ser vivo para fabricar essa fosfina no ambiente. Talvez seja um mecanismo do próprio planeta em si.
A astroquímica relembra outros momentos em que cientistas criaram expectativas com a descoberta de vida fora da Terra. Mas, no final, eram processos próprios do planeta, como o da Lua Titã, que é a maior lua de Saturno e o segundo maior satélite satélite do Sistema Solar.
Quando mediram quantidade também grande de metano em Titã, as pessoas falaram, ah, pelo tempo que esse metano está aí, já era para essas moléculas terem se quebrado. Então, deve existir um mecanismo de reposição de metano. E esse mecanismo deve ser um mecanismo dependente de um micro-organismo. E com o passar do tempo, estudos foram revelando que não. Na verdade, o Titã tinha um ciclo de metano, de hidrocarbonetos, devido à presença de mares líquidos desses compostos. Então, como existe um ciclo de chuva na Terra, existia um ciclo de hidrocarbonetos também em Titã.
Com essa descoberta recente, novos estudos serão feitos para buscarem a resposta se há vida em Vênus. Mas o Marcelo ressalta que as próximas descobertas derivadas deste artigo irão impactar a ciência, independentemente do resultado.
Se uma missão for para Vênus e mostrar que não existe vida, isso vai ser muito importante para a química, porque então vai ter uma outra reação que é não biológica, que a gente não conhece e que produz fosfina. Isso vai ser muito importante para a química. Agora, se for lá e confirmar que são micro-organismos que produziram a fosfina, o impacto vai ser muito maior, porque então vai confirmar, vai ser a primeira detecção de vida fora do nosso planeta.
Desde que a Covid-19 chegou ao Brasil, a crise causada por ela impactou diretamente o emprego, a renda e a segurança alimentar dos brasileiros. Nas casas das famílias que têm crianças e adolescentes, a situação foi ainda pior.
Essas pessoas tiveram a maior redução na renda, começaram a se alimentar com mais alimentos industrializados e fast food. 9 milhões de pessoas desses grupos familiares chegaram a passar fome em algum momento por falta de dinheiro para comprar comida.
Os dados, que são de uma pesquisa feita pelo Ibope para o Unicef, mostram que 55% das famílias viram a renda cair desde o início da pandemia. Se a gente olhar só para as famílias que têm crianças e adolescentes, o número sobe para 63%. Os pedidos de auxílio emergencial também foram mais frequentes nessas famílias. Para o Unicef, os dados da pesquisa mostram que, embora as crianças e adolescentes não sejam as principais vítimas do coronavírus, elas são as vítimas ocultas da pandemia. E no meio de tudo que está acontecendo, cuidar da saúde mental pode ser um desafio. Para os adultos já não é fácil, mas e para as crianças e adolescentes? Será que elas são vítimas ocultas da pandemia também nesse aspecto? Para começar a desenrolar essa história, eu e a Giovana Stael conversamos com algumas pessoas.
Uma delas é a Juliana Machado. Ela é mãe do Samuel, de 5 anos. Eles moram no interior de São Paulo e ela conta que no começo a situação estava um pouco menos desafiadora.
No princípio, ele foi aceitando muito bem, estava entendendo a gravidade do assunto. Depois, as coisas começaram a piorar, porque nunca que acabava essa tal de pandemia, né? Sempre trancado dentro de casa e sempre, né, com muito medo. Depois, só foi piorando, porque o medo não deixou de existir e a paciência foi acabando. Então, ele começou a se tornar muito estressado, inclusive com as aulas, porque não tinha interação com um amigo, né? Só vídeo. Começou a ficar cansado, não queria mais saber das aulas. E muita saudade também dos amigos. Ele já está esgotado, estressado. Às vezes ele não quer nem brincar, porque brincar sozinho já cansou. E brincar com um adulto também é bem sem graça. A gente até tenta, mas agora já chegou no limite, né?
O cansaço não bateu só nas crianças pequenas. A Luísa Lopes tem 17 anos e está no último ano do ensino médio numa escola particular de São Paulo.
No começo eu consegui me adaptar muito bem, então eu assistia as aulas, eu estudava, fazia as coisas do jeito certo. Só que assim, foi passando umas semanas, assim, chegando até em junho, eu já tinha perdido completamente a minha capacidade de absorção, minha capacidade de foco, assim. Eu ficava tão angustiada que eu não conseguia assistir uma aula, assim. Não era nem, fazer 2 simulados no final de semana. Não, era tipo assim, assistir uma aula. Eu me sentia a pessoa mais culpada do mundo. Me sentia muito mal. E acabava não tendo essa sensibilidade, essa capacidade de discernir que tá tudo bem não ser 100% produtivo, que tá tudo bem ter crise de ansiedade, como eu tive muitas, tá tudo bem ter mudanças alimentares, como eu também tive, eu engordei bastante na quarentena.
Esses depoimentos ilustram a preocupação de muitos pesquisadores, que chamam a atenção para o grande impacto que a pandemia pode gerar na saúde mental das crianças e adolescentes. A saúde mental está ligada a diversos aspectos do desenvolvimento, que passam pelo relacionamento com amigos e com a família, e mais tarde vão desembocar até no desempenho profissional, já na vida adulta.
Esse momento de pandemia, ele tem algumas características que impactam o funcionamento mental. Um dos aspectos é a ameaça à vida. Esse é um estressor bastante importante, né, que a gente sabe que leva a problemas emocionais, ansiedade principalmente, angústia, depressão, que em crianças e adolescentes tem uma força muito maior. Uma outra característica é a incerteza em relação ao futuro, a impossibilidade de entender como as coisas estão acontecendo e vão acontecer. A instabilidade que isso gera em termos de funcionamento mental é bastante importante.
Esse que você acabou de ouvir é o Guilherme Polanzic. Ele é professor de psiquiatria da infância e adolescência da Faculdade de Medicina da USP. Essa questão que ele colocou é ainda mais importante quando olhamos para a saúde mental de crianças pequenas, menores de 6 anos. O Guilherme coordena um monitoramento da saúde mental de crianças e adolescentes na pandemia, que começou em junho e conta com cerca de 8 mil participantes, de 5 a 17 anos. Depois de uma avaliação online autorrespondida, os participantes recebem um convite para responder algumas perguntas sobre a rotina, o comportamento e a família.
Os dados preliminares do nosso estudo mostram que em torno de 15% das crianças e adolescentes apresentam níveis clínicos de ansiedade ou depressão. O que é nível clínico? É uma intensidade que merece avaliação por um especialista e provavelmente necessita de tratamento.
Segundo Guilherme, as taxas de ansiedade e depressão nas crianças de menor nível socioeconômico são em torno de 2 vezes maiores que os observados naquelas mais privilegiadas. Ele explica que toda essa situação deve alargar ainda mais as diferenças que existem na população.
Em termos de pessoas com mais condições, mais privilegiadas, com melhores habilidades individuais, que devem sofrer menos, devem eventualmente continuar no curso do desenvolvimento normal, enquanto crianças, adolescentes, menos privilegiadas, com menos habilidades, em condições de vulnerabilidade, devem sofrer mais, ter prejuízos maiores no seu desenvolvimento. Então, são dados realmente importantes que mostram que aquela população mais vulnerável do ponto de vista econômico e que tem um menor acesso a serviços vai sofrer mais e que é para ela, para essa população, que os serviços e iniciativas do setor público precisam ocorrer.
Acontece que, durante a quarentena, os serviços públicos que cuidam da saúde mental da população tiveram que suspender boa parte das atividades cotidianas para evitar a propagação do coronavírus. E aí, eles tiveram que improvisar, muitas vezes com poucos recursos. A gente conheceu o caso de um CAPS especializado no cuidado de crianças e adolescentes na Zona Norte de São Paulo. Nesse CAPS, a equipe criou uma rotina de monitoramento por telefone e focou o atendimento presencial nos casos de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social mais extrema, incluindo aí casos de violência. A equipe também ajudou a montar um empreendimento de economia solidária no bairro e a distribuir doações de cestas básicas. Mas para tentar manter alguma presença no cotidiano das famílias e mitigar a suspensão das atividades coletivas, como as oficinas e os grupos terapêuticos, o jeito foi apelar para o WhatsApp e para as redes sociais. Esse violão é de um trecho de uma live com profissionais de saúde mental do bairro.
Medo que dá. E dá medo do medo que o medo, medo que o medo que o medo dá.
Bravo! Esse nosso coletivo aí é formado por usuários, né, do serviço de saúde mental, por nós, profissionais de saúde mental. É um coletivo de arte, de cultura, né? que está pensando aí como continuar, né, o cuidado em saúde mental que a gente fazia a partir da beleza, né, da música, da poesia, da arte, né, como olhar para esse sofrimento.
O problema é que muitas das pessoas com quem eles queriam conversar nessas lives não têm internet em casa. E o pacote de dados do celular não dá conta de tanto conteúdo. Agora, eleição municipal chegando, teve outra questão. A legislação eleitoral obrigou o CAPS a fechar todas as contas de redes sociais. Na universidade, a quarentena também forçou uma reorganização dos projetos que atendem à população. Foi o que aconteceu com o projeto Apoiar, do Instituto de Psicologia da USP.
De um dia para o outro, fechou tudo. E aí nós tínhamos, inclusive, casos em atendimento. Aí nós decidimos, com isso, abrir o Apoiar online, de uma maneira bem discreta no início. E, de repente, a coisa começou a crescer, e aí nós fomos atrás de terapeutas. Fechamos agora, dia 6 de setembro, 1.109 pacientes em atendimento por 294 terapeutas.
Essa é a Leila Tardivo, professora do Instituto de Psicologia e uma das coordenadoras do projeto. No começo da quarentena, o Apoiar fez uma pesquisa sobre os sentimentos e atitudes das pessoas no isolamento social. Os questionários ainda estão no site do Instituto de Psicologia para quem tiver interesse em responder. Mas os resultados que o grupo sistematizou são apenas os primeiros 40 dias. Com base no que as pessoas levam para a terapia, a Leila avalia que o que mudou de lá para cá foi o seguinte.
Eu tenho um pouco a impressão que piorou, quase, mas eu não acho que é de agora só não. A gente tem uma sensação, entre outros profissionais também, mesmo do IP, que era uma panela de pressão que destampou a tampa, né? Eu que já via, porque tem depressões que são muito antigas, não vem isso de agora, e agora piorou, tem muito pânico, muita fobia, em adolescentes também, mas isso mais em adulto. E ao passar dos meses, o que eu venho percebendo é um agravamento dos quadros que se apresentam.
Nessa versão online, o Apoiar já atendeu 100 adolescentes desde o começo da quarentena. Eu perguntei à Leila se as questões que os adolescentes levam para os psicólogos são diferentes daquelas dos adultos.
Quer dizer, tem muito adulto deprimido, né? Agora, aqui, né, eu fiz em relatório geral, a gente tem muita depressão e ansiedade. A gente observa, né, adolescentes trazem questões, às vezes, de dificuldades de relacionamentos com os pais. Na pesquisa dos primeiros 2 meses de pandemia, o sentimento, em primeiro lugar, foi irritação. E em segundo foi tristeza e solidão. Tem muito sofrimento, sim. Não está fácil para eles ficarem longe dos amigos, não. Agora, tem casos mais graves de violência, tem casos de enfermidades psiquiátricas mesmo, tem alguns que a gente nem tem muita condição de atender online, né? Mas é uma quantidade muito grande, muito sofrimento, assim. E mesmo esses adolescentes que estão em atendimento trazem, tem alguns com tentativa de suicídio, como eu te disse, né? Ou ideação. E na escola aparece a tristeza, a solidão, a falta dos amigos. Alguns não conseguem acompanhar as aulas ou não têm ânimo para estudar.
A dificuldade com os estudos durante o isolamento é a realidade da Mariana, que tem 12 anos e mora em Guarulhos. Quem me contou um pouco sobre isso foi a mãe dela, a Miriam Gonçalves.
E a Mariana, de lá para cá, desde março, né, isso, ela tem apresentado, assim, um comportamento bem diferente daquilo que é, né? Mãe conhece a filha, sabe como que é a filha, né? A Mariana sempre foi uma menina que tirava notas, assim, boas, né? De 8 para cima, 9, 10. E ela se tornou, nessa pandemia, uma praticamente mediana, né? E ela tem se cobrado muito isso. Mas eu percebo também que ela fica no quarto e tentando focar no estudo, mas tudo que acontece na casa dispersa, tudo que acontece na casa. A autoestima dela baixou, as notas baixaram, ela é muito retraída para conversar, para falar com o professor, para tirar dúvida na sala, ela tem medo, né? Eu falei, Mari, o que está acontecendo, filha? Você não é assim.
Outro ponto importante vem do consumo das mídias. A Luísa, por exemplo, acompanhe as notícias para se preparar para o vestibular.
Entrava num ciclo de vou consumir todas as informações sobre a política, quero estar a par das coisas, ser uma pessoa, assim, crítica. E aí ver o mundo em colapso total e ficar muito preocupada e principalmente me sentir uma pessoa muito impotente, não saber direito o que fazer. E aí eu entrava para a culpa de novo e por uma vontade de alienação. Esse ciclo vicioso afetou todo o meu sono, afetou toda a minha alimentação, afetou a minha relação com as outras pessoas.
No começo do ano, a Sociedade Brasileira de Pediatria atualizou as recomendações sobre saúde mental das crianças e adolescentes na era digital. A exposição às telas, idealmente, seria de 1 hora por dia para crianças de 2 a 5 anos de idade e, no máximo, 2 horas diárias para os maiores, na idade entre 6 e 10 anos, sempre com a supervisão dos responsáveis, mediando essa conexão, combinando horários para uso controlado e buscando conversar sobre o que eles estão consumindo.
Existem estudos que mostram que o tempo de uso de mídia nesse momento aumenta o risco para a ansiedade e as crianças recebem as informações dos seus pais, do ambiente familiar, do contexto, do clima familiar. Então, o quanto os pais transmitem para as crianças essa sensação de insegurança, de incerteza, de não poder controlar o futuro, de medo e ameaça em relação à própria vida, vai ter um papel muito importante na ansiedade, no desconforto, na angústia que as crianças vão sentir.
Agora, mesmo as crianças menores, em casa na maior parte do tempo e submetidas ao ensino remoto, acabam ultrapassando esse limite diário recomendado pelos pediatras, quando não por causa de atividades escolares, para divertimento. Segundo dados da pesquisa, a média de uso de eletrônicos vem sendo de 9 horas por dia, excluindo o tempo de estudo. E o Guilherme explica como isso pode causar alterações no ritmo fisiológico.
O Marcos nos deu dicas que o dia está passando menos evidentes e o uso de eletrônico, que tem uma luz que vai impactar a secreção de melatonina, ela pode alterar ritmo de sono. E realmente o que nós temos observado são, principalmente adolescentes, crianças, de uma forma geral, todas dormindo um pouco mais tarde, mas principalmente adolescentes, muitas vezes trocando o dia pela noite e com alterações maiores de sono, de ritmo, principalmente.
De acordo com a pesquisa, 21% dos entrevistados costumam dormir depois da 1 da manhã, durante a semana.
Isso tem uma importância grande sobre o desenvolvimento fisiológico, sobre o desenvolvimento físico das crianças, mas também sobre o desenvolvimento emocional. Então, desatenção, irritabilidade, ansiedade, agressividade, são todos comportamentos que se associam com alterações de sono.
E o isolamento, em menor ou maior grau, faz com que as crianças encarem a falta de convivência com o outro. Como o Guilherme explica a seguir, um fator de extrema importância na infância.
Crianças sem o outro têm alterações gravíssimas do desenvolvimento. E mesmo adolescentes, os amigos, o grupo social têm uma importância central na vida deles. Tem um outro componente importante, que é a questão da escola. Dados preliminares das nossas análises mostram que em torno de 15% das crianças não está frequentando aulas online, não está envolvido em nenhum tipo de estudo à distância. Alguns dados da cidade de São Paulo mostram que esses números podem ser bem maiores quando nós, de fato, vamos para a população geral e que, eventualmente, até 1/3 ou metade das crianças não está tendo acesso regular ao estudo. O que nós estamos observando também é um impacto em termos de aprendizado, de desenvolvimento cognitivo, de desenvolvimento social também. As crianças e adolescentes estão desenvolvendo essas habilidades e ir à escola, conviver com os amigos, com os professores, faz parte desse, é um componente importante para o desenvolvimento social e emocional também. Então, essas são privações que vão ter um impacto também sobre esse desenvolvimento emocional, social.
Lembra do estudo do UNICEF que eu citei lá no começo da reportagem? Aquela pesquisa tinha informações sobre educação.
Apesar de a pandemia da Covid-19 ter tirado 44 milhões de crianças e adolescentes das salas de aula de todo o Brasil desde março, 91% dos alunos de 4 a 17 anos continuam estudando em casa.
O que os dados preliminares do Guilherme sugerem é que o número de crianças e adolescentes que ficaram de fora das atividades online pode ser muito maior do que a pesquisa do UNICEF apurou.
E como os pais podem lidar com tudo isso? Para o Guilherme, a primeira coisa a se fazer é validar o sentimento do outro. Afinal, nada mais natural. Fomos todos arrancados de uma rotina. E encarar essa nova realidade tem sido um desafio cheio de altos e baixos, mesmo para os mais crescidos. e, a partir dessa compreensão, buscar entender em conjunto como lidar emocionalmente com a situação e o que aprender a partir dessa experiência.
Criar atividades e que não se restrinja só aos jogos eletrônicos, mas que elas possam desenvolver junto com irmãos ou com amigos através da internet ou sozinhas mesmo. Então isso é uma atividade importante em termos de criatividade para as crianças e super importante em termos de desenvolvimento. Atividades no cuidado da casa que as crianças podem aprender e mais além o que essa situação pode ensinar em termos do desenvolvimento. Então, lidar com o inesperado, lidar com a incerteza, entender que nós não temos controle sobre tudo o que acontece e que poder lidar com essa sensação é muito importante.
Paciência também é importante.
Evitar conflitos, né? Entender que muitas vezes a reação, claro, tem limite para tudo, mas que muitas vezes uma reação de irritação é expressão de depressão. O adolescente e a criança expressam depressão com irritabilidade, às vezes até com agressividade. Então, procurar, né, compreender essa manifestação, tentar ficar junto. E se houver muito sofrimento, a gente tem que tentar procurar uma ajuda. E na rede pública, nos convênios, né, existem alguns serviços ainda que estão recebendo. Né, a gente ainda está recebendo, apesar de termos uma dificuldade, possivelmente uma demora maior, mas tem outros serviços no país funcionando. É importante ir atrás. Eu sempre recomendo procurar a rede.
Quando a ansiedade, o isolamento, a tristeza, o pessimismo ou a irritabilidade são persistentes e acontecem, ou seja, acontecem ao longo do tempo, independente do contexto, quando, apesar de eventos positivos, apesar de um clima positivo, de interações positivas, as crianças e adolescentes não respondem, é um indicativo importante, muito importante, para buscar ajuda. Alguns comportamentos nós não esperamos. Então, um comportamento como pensamentos recorrentes de morte, ideias sobre suicídio, são comportamentos não esperados e que realmente chamam a atenção e precisam de avaliação imediata.
Neste Setembro Amarelo, vale lembrar que entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio é a segunda maior causa de morte no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Por isso, é importante que o debate sobre saúde mental seja constante na sociedade, ainda mais em tempos de crise.
E para complementar o que a Giovana falou, eu reforço as recomendações dos nossos entrevistados. Se o isolamento e as incertezas da pandemia estão te causando sofrimento, procure ajuda. Muitas universidades e grupos de pesquisa têm projetos de acolhimento psicológico. Neste episódio, você conhece algum deles, o Projeto Apoiar, da USP. Você também pode procurar o CAPS mais próximo de você ou o posto de saúde do seu bairro. Se precisar, também pode ligar para o CVV, o Centro de Valorização da Vida. O número é 188 e o serviço funciona 24 horas por dia. O CVV também atende por chat e por e-mail. O site deles é cvv.org.br. Este episódio teve áudios da Rádio Agência Nacional. Participaram da produção a Giovana Stael e o Gabriel Guerra. A edição de som foi da Beatriz Jusca e do Guilherme Fiorentini. Eu sou Silvana Salles e volto no próximo episódio.
Ciência USP.